Um dos principais projetos de lei aprovados pela Assembleia Legislativa no mês de novembro é o que prevê o fornecimento gratuito de medicamentos e produtos à base de cannabis para fins medicinais no estado.
A proposta votada na etapa de Chapecó do programa Lesque Itinerante é apenas um exemplo das dezenas de iniciativas debatidas no parlamento relacionadas à área da saúde. São matérias que prevêem medidas como realização de exames para diagnóstico precoce de doenças e a instituição de políticas de atenção a profissionais da segurança e educação, entre outras.
E na edição dessa semana do podcast Redação Final, a gente apresenta um panorama do que pode mudar nos serviços de saúde em Santa Catarina a partir das propostas elaboradas e discutidas pelos deputados estaduais. Eu sou João Guedes.
E eu sou Ludmila Gadotti. O Redação Final é uma produção da Rádio Alesc, um resumo semanal dos debates e das novidades do Parlamento de Santa Catarina.
Um dos focos de atenção das propostas sobre a área da saúde que tramitam na Alesc é a garantia de realização de exames em recém-nascidos para detecção de doenças. Esse tipo de iniciativa normalmente busca permitir um diagnóstico precoce de enfermidades graves, possibilitando o início do tratamento adequado o mais breve possível.
Esse é o propósito do projeto de lei número 477 de 2024, de autoria do deputado suplente Alex Brasil, do PL. A matéria prevê a oferta na rede pública estadual de saúde do exame de sangue de CPK, de creatino fosfoquinase, para identificação de distrofia muscular de Duchenne nos bebês. O texto contempla os hospitais e as maternidades subsidiadas pelo Estado ou conveniadas com o SUS. Essa doença causa fraqueza muscular que piora progressivamente, podendo afetar os movimentos voluntários do corpo e também os involuntários, como as batidas do coração e a respiração. A prevalência é de 3 casos para cada 100 mil pessoas.
O tratamento é realizado por equipe multidisciplinar, que requer cuidados de profissionais médicos neurologistas, ortopedistas e cardiologistas, além de fisioterapeutas e fonoaudiólogos. O texto aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça da Alesc. E vale lembrar que neste ano o Parlamento aprovou 2 proposições de teor semelhante que já viraram leis.
Em outubro, o plenário da Alesc acatou o projeto 114 de 2023, que obriga a realização do chamado teste do olhinho em recém-nascidos nas maternidades e nos hospitais públicos e privados de Santa Catarina. A iniciativa prevê que o exame seja feito em até 72 horas após o nascimento do bebê.
O texto, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, do União Brasil, ainda define que o teste do reflexo vermelho, que detecta câncer nos olhos, deverá ser repetido aos 4, aos 6 e aos 12 meses de idade nas unidades de atenção básica de saúde e, em consulta especializada, aos 2 e aos 3 anos. Essa iniciativa foi transformada na Lei 19.108, que entra em vigor a partir de março de 2025.
Também em outubro, a Alesc aprovou o projeto de lei que obriga os hospitais e as maternidades de Santa Catarina a realizar o teste molecular de DNA para diagnóstico da atrofia muscular espinhal em recém-nascidos. As regras são válidas para estabelecimentos públicos e também os privados que são subvencionados pelo Estado. A iniciativa prevê que a coleta do material seja efetuada na sala de parto ou no berçário da unidade de saúde por profissional devidamente habilitado.
Caso o exame confirme a doença no bebê, o texto obriga a Secretaria de Estado da Saúde a notificar os responsáveis pela criança e prestar as orientações necessárias sobre o tratamento médico. A atrofia muscular espinhal é uma doença rara degenerativa passada de pais para filhos que leva à perda gradual da força dos músculos. Entre os principais sintomas estão a dificuldade ou incapacidade de engolir, respirar ou realizar movimentos. Até o momento, não há cura para essa enfermidade. O projeto 354 de 2020, de autoria do deputado Jair Mioto, do União Brasil, está em vigor desde o fim de novembro, como a Lei Estadual 19.095.
Outro foco das proposições relacionadas à área da saúde é a criação de políticas estaduais, com uma série de medidas prevendo a atuação do poder público voltada às demandas de determinada parcela da população. Uma dessas propostas foi protocolada em outubro pelo deputado Marcos José de Abreu, Marquito, do PSOL. A ideia é criar uma política estadual de saúde integral da população negra. O objetivo é combater as desigualdades étnico-raciais, o racismo, a intolerância religiosa e a discriminação nas instituições e nos serviços de saúde.
Para isso, prevê uma série de ações para a identificação das necessidades de saúde da população negra no Estado, que devem ser incluídas nos programas das redes integradas de serviços do SUS. A matéria também estabelece a realização de formação antirracista na educação permanente e formações da Escola de Saúde Pública Estadual, ofertadas aos profissionais e residentes do Sistema Único de Saúde.
Na justificativa da proposição, o deputado Marquito ressalta que uma portaria de 2009 do Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra em reconhecimento ao fato de as condições de vida dessas pessoas serem resultado de processos sociais, culturais e econômicos injustos que marcaram a história do país.
O autor também destaca que o Pacto pela Saúde do SUS estabelece que são causas determinantes e condicionantes de saúde os modos de vida, trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura e acesso a bens e serviços essenciais, entre outros. Por isso, o deputado sustenta que os impactos negativos do racismo sobre o acesso a direitos e oportunidades acabam também afetando as condições de saúde dessas pessoas.
A proposição ainda cita enfermidades de caráter genético que têm prevalência maior entre os negros, como doença falciforme, diabetes e hipertensão. A matéria está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Alesc. A instituição de uma política estadual de conscientização sobre o climatério e a menopausa é a finalidade do Projeto de Lei 368 de 2024. O objetivo é garantir mais qualidade no atendimento das mulheres nessa etapa da vida.
Vale observar que a menopausa corresponde ao último ciclo menstrual, ou seja, a última menstruação. Já o climatério é a fase de transição do período reprodutivo ou fértil para o não reprodutivo. A matéria em análise na Alesc apresenta uma série de diretrizes, como a de educação e saúde, que prevê campanhas informativas sobre as mudanças físicas e emocionais que ocorrem ao longo desse processo.
Outra linha é a de formação qualificada de profissionais que atuam na área para que compreendam e atendam às necessidades específicas das mulheres nesse período. Também inclui o acesso a serviços de saúde integrados, que envolvem desde a ginecologia até a nutrição, endocrinologia e fisioterapia, por exemplo. Outro destaque é a oferta de apoio psicológico àquelas que enfrentam dificuldades relacionadas ao climatério e à menopausa.
A iniciativa é do deputado Emerson Stein, do MDB, que conversou conosco sobre essa proposta.
O objetivo do nosso projeto é, na realidade, dar qualidade de vida à mulher catarinense. E esse projeto, ele traz um benefício imenso, a partir do momento sancionado pelo governador do estado e implantado pela Secretaria de Saúde, que é a conscientização e atenção integral à saúde da mulher no climatério e na menopausa. Essa fase da evolução biológica da mulher, que é o climatério, em que ocorre o processo de transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo. E a menopausa é o último ciclo menstrual, somente reconhecido depois de passados mais de 12 meses de sua ocorrência. Então, na verdade, o governo estadual vai conscientizar e vai promover educação em saúde, formação profissional, atenção integral, apoio psicológico, estimular a adoção de estratégias de cogestão, estimular a realização de pesquisas e disseminar principalmente na sociedade em geral informações relativas ao climatério e à menopausa e com suas implicações. Então é um projeto muito importante.
O texto aguarda análise da Comissão de Finanças e Tributação.
A atenção à saúde mental é outro eixo de propostas apresentadas pelos parlamentares da Alesc. Uma delas cria uma política estadual sobre esse tema voltada para integrantes das polícias civil, militar, penal e científica, bombeiros militares e agentes socioeducativos.
A proposição prevê a oferta de assistência integral àqueles com transtorno mental. Além disso, acompanhamento psicológico regular e, em especial, para profissionais que tenham se envolvido em ocorrências de risco e experiências traumáticas. A matéria ainda determina a elaboração de programas de conscientização, informação e sensibilização sobre suicídio e capacitação dos servidores da área para identificação e encaminhamento dos casos de risco.
Outras medidas previstas são a garantia de abordagem da temática da saúde mental em todos os níveis de formação e qualificação e o combate a toda forma de isolamento, desqualificação ou discriminação eventualmente sofrida pelo profissional no seu ambiente de trabalho. O projeto 222 de 2024 foi protocolado na casa pelo deputado Maurício Scudillac, do PL, e está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça.
Duas propostas discutidas neste ano na LESC tratam da saúde mental dos professores. Uma delas foi aprovada em plenário em novembro para instituir em Santa Catarina a Política de Bem-Estar, Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho e Valorização dos Profissionais da Educação. O objetivo é desenvolver ações direcionadas para a atenção à saúde integral e prevenção ao adoecimento. A iniciativa também busca estimular práticas que promovam o bem-estar no ambiente de trabalho de maneira sustentável, humanizada e duradoura.
O texto fixa uma série de diretrizes para essas ações, que incluem o engajamento desse público-alvo com foco em atividades que visem a contínua melhoria das condições de trabalho por meio de práticas de gestão e de relações harmônicas. O projeto 532 de 2023, elaborado pelo deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, já passou pelo plenário e aguarda sanção do governador para virar lei.
Texto com um propósito semelhante também foi aprovado pelo Parlamento em novembro e já foi encaminhado para a sanção do Poder Executivo. É o projeto 526 de 2023, de autoria da mesa diretora da Alesc, que cria o programa Escola do Professor. A ideia é promover o bem-estar emocional e a saúde mental e psicológica dos docentes da rede pública de ensino do Estado.
A intenção é que o governo catarinense desenvolva ações voltadas aos profissionais que atuam no ambiente escolar, como formação continuada, treinamentos, capacitações e atendimento psicológico e social. A iniciativa é inspirada no Centro de Inovação do Professor de Medellín, na Colômbia, como explicou, no dia da votação, o presidente do Parlamento, deputado Mauro de Nadal, do MDB.
O exemplo que nós colhemos lá em Medellín é um exemplo que leva o bem-estar ao professor, mas ao mesmo tempo permite com que o professor possa aprimorar os seus conhecimentos, ao tempo em que, paralelo a isso, ele tem um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psicopedagogo, até mesmo um acompanhamento jurídico. Adaptamos a realidade de Santa Catarina e eu vejo que esse é um projeto muito bacana, porque ele vai preparar o professor também para o enfrentamento de situações dessa natureza que possam ser vivenciadas no dia a dia, na atividade escolar, na relação do professor com o aluno.
A matéria está entre as propostas apresentadas a partir do trabalho desenvolvido pelo Integra, o Comitê Permanente de Operações Integradas de Segurança Escolar, uma parceria da Alesc com mais de 20 órgãos públicos e entidades ligados às áreas da educação, segurança e saúde.
Também está em debate na Alesc uma matéria para criar um programa de saúde mental e de prevenção da depressão e do suicídio com o intuito de fornecer atendimento psicológico voltado aos pais, responsáveis legais e cuidadores de pessoas com deficiência em Santa Catarina. Um dos objetivos do projeto 326 de 2024 do deputado Márcio Machado, do PL, é proporcionar orientações e estratégias para lidar com o estresse e os desafios diários relativos aos cuidados dedicados às PCDs. O texto depende da análise da Comissão de Constituição e Justiça.
E uma proposta em tramitação na Casa busca garantir direitos do consumidor de serviços de saúde privada. O deputado Sargento Lima, do PL, é o autor do projeto número 304 de 2024, que proíbe o estabelecimento de prazo diferenciado para marcação de consultas e exames entre o paciente coberto por plano de saúde e aquele que paga o serviço diretamente com recursos próprios, o chamado atendimento particular.
A matéria, no entanto, admite exceções para situações de emergência e também para casos excepcionais previstos no contrato do plano de saúde com o médico. Essa iniciativa espera análise da Comissão de Constituição e Justiça. Ela tramita em conjunto com proposição de teor semelhante de autoria do deputado Volney Weber, do MDB.
E os deputados da Alesc também analisam duas propostas relacionadas a orientações sobre um procedimento de primeiros socorros usado em casos de engasgo, quando há obstrução das vias respiratórias. Essa técnica de emergência é utilizada quando há asfixia provocada por pedaços de comida ou objetos como brinquedos. Ela consiste em movimentos de compressão, com diferenças no modo de fazer caso a vítima seja bebê, criança ou adulta.
O projeto número 97 de 2024 estabelece que a rede pública estadual de saúde deverá oferecer capacitação sobre esse assunto a gestantes e seus acompanhantes de forma individual ou em turmas. De acordo com a proposta, a manobra também deverá ser ensinada no procedimento da rotina de pré-natal. A autora da iniciativa é a deputada Ana Campagnolo, do PL.
Todo ano morrem no Brasil 3 mil pessoas engasgadas. Então, é uma morte que a gente poderia dizer acidental, mas evitável, se as pessoas conhecessem a manobra de Heimlich e aprendessem sobre ela, seja no hospital, seja nos postinhos de saúde. Enfim, são pessoas queridas de famílias que deixaram este mundo, deixaram de viver por um acidente que qualquer pessoa habilitada poderia ter evitado.
Já o projeto número 95 de 2024 determina a divulgação de informações sobre como aplicar essa manobra por meio da fixação de cartazes em locais como restaurantes, bares, lanchonetes, praças de alimentação e cantinas escolares. Também deve ter o número de contato do SAMU e do Corpo de Bombeiros.
Essa proposta é de autoria do deputado Sérgio Guimarães, do União Brasil.
É um projeto importante, a fixação deste cartaz em locais que ofertem comida, restaurantes, bares, escolas públicas, privadas, e com uma contribuição do Corpo de Bombeiros, que é a colocação do QR Code, que vai direto para um vídeo do Corpo de Bombeiros ensinando essa manobra, que salva vidas.
Essas duas matérias sobre a manobra de Heimlich estão na pauta da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.
E a atenção aos pacientes de epidermólise bolhosa é o objetivo do projeto de lei 31 de 2024 do deputado Napoleão Bernardes, do PSD. O texto institui na rede pública do Estado um programa de assistência especializado no atendimento às pessoas com essa enfermidade. Trata-se de uma doença de caráter hereditário que ocasiona uma alteração nas proteínas responsáveis pela união das camadas da pele, que se torna frágil e sensível a mínimos atritos, frequentemente levando à formação de bolhas.
A iniciativa define que o Estado deverá oferecer atendimento especializado a este público por meio de equipe multidisciplinar capacitada para realizar procedimentos como consultas, exames e diagnósticos, além de curativos, coberturas, medicamentos e suplementos. De acordo com o texto, as pessoas com epidermólise bolhosa terão atendimento prioritário na rede pública e privada de saúde no Estado e, quando for indispensável, os atendimentos deverão ser realizados no domicílio do paciente.
O deputado Napoleão Bernardes concedeu entrevista para a nossa equipe sobre essa matéria. O parlamentar defendeu uma maior atuação do Estado na atenção a esses pacientes.
Essa é uma doença muito rara, tanto é que em Santa Catarina, nesse momento, há apenas 87 casos diagnosticados. Dada a raridade dessa doença, é necessário que o Estado faça um enfrentamento bastante específico, adequando-se aos protocolos do Ministério da Saúde e garantindo uma prioridade em relação ao atendimento e um olhar diferenciado, já que é uma doença muito específica. Então, o projeto de lei prevê toda uma pauta que permite um enfrentamento com mais eficácia a respeito desse tema, que é novo em termos de saúde pública e, portanto, exige novos olhares para fazer frente a esses desafios.
Essa proposição atualmente está em análise na Comissão de Finanças e Tributação da Casa.
Também é importante destacar que, neste ano, a Assembleia Legislativa aprovou o Projeto 285 de 2023, transformado na Lei 18.964, que garante o direito de assistência humanizada a mulheres que perdem seus bebês durante a gestação, o parto ou pós-parto. A medida vale para todas as unidades de saúde públicas e privadas do Estado. A norma prevê que os estabelecimentos devem definir um protocolo específico de atenção integral à saúde da parturiente na prestação de serviços nessas circunstâncias, que envolvem luto e superação de traumas. O objetivo é formar e atualizar os profissionais que atuam nessa área.
O texto também garante atendimento por médico especialista em ginecologia e obstetrícia à mulher em trabalho de parto ou que acaba de dar à luz. A legislação ainda estabelece ações e serviços de apoio e proteção, como acompanhamento psicológico e social, orientações à família e acomodação separada das demais gestantes e puérperas em ambiente adequado e de acolhimento para aquelas que perdem seus bebês.
A norma também abrange quem sofreu violência obstétrica. São situações que envolvem agressões verbais ou físicas contra mulheres ao longo da gravidez, na hora do parto ou logo após dar à luz. Essa lei recebeu o nome de Melissa Afonso Pacheco, bebê vítima de caso de violência obstétrica ocorrido em Florianópolis em 2020. A norma tem origem parlamentar a partir de iniciativa apresentada pela deputada Paulinha, do Podemos.
A lei Melissa, de nossa autoria, nasceu da história da Raquel e da sua filha, da Melissa, que infelizmente teve a sua vida interrompida fruto da violência obstétrica. Essa lei foi aprovada e sancionada nesse ano por conta da luta da Raquel, que a gente, na verdade, amparou. É uma medida que traz protocolos para humanizar e qualificar o atendimento à mulher durante a gestação, desde o início do parto, mas também nesse momento que é tão especial, o momento do nascimento do seu filho, né? Essas discussões, elas têm sido promovidas agora pela Secretaria da Mulher aqui na LESC, e elas são fundamentais para que a gente possa construir um sistema de saúde muito mais acolhedor, onde a gente, de fato, elimine das vidas de Santa Catarina a violência obstétrica e todo tipo de opressão que muitas vezes as mulheres estão submetidas no momento quando ela chega na maternidade. Que esse ambiente ele possa celebrar junto com a mulher um momento de paz, de alegria, de cuidado e afastar para sempre esses episódios que ainda têm trazido, justo no momento do nascimento do filho, um trauma e um luto irreparável. Que a gente possa colocar um ponto final nessa que ainda é uma das violências mais secretas que ainda ocorrem nos corredores dos hospitais.
O debate sobre esse tipo de agressão foi tema de um seminário realizado na terça-feira, dia 3, na Assembleia Legislativa. O evento foi organizado pela Secretaria da Mulher da Alesc e pelo Ministério Público Estadual, em parceria com a bancada feminina do Parlamento. O seminário apresentou indicadores de violência obstétrica no país. Segundo a pesquisa Nascer no Brasil, feita entre 2011 e 2012, sob a coordenação da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, 45% das mulheres grávidas atendidas pelo SUS relataram ter sido vítimas de violência obstétrica. Na rede privada, esse índice é de cerca de 30%.
O encontro também abordou possibilidades de prevenção desse tipo de agressão e a legislação existente sobre o assunto, especialmente a Lei Melissa. Durante o seminário, a mãe de Melissa, Raquel Afonso Pacheco, pontuou que, apesar do progresso alcançado por meio da nova legislação, o poder público deve continuar promovendo iniciativas para a extinção dessas práticas inadequadas.
Precisa ser instituídos protocolos agora, né? Então precisa ainda de uma série de trabalho em cima disso para poder realmente educar a sociedade sobre essa violência, né? E informar as mulheres sobre os seus direitos, sobre os direitos de ter os seus bebês com saúde, com dignidade, com assistência dentro do hospital. Então eu reforço que as mulheres precisam realmente se informar sobre todo o quadro gestacional dela, sobre o pré-natal, mas principalmente sobre a violência obstétrica.
O evento também foi marcado pela apresentação de uma versão atualizada da cartilha chamada Violência Obstétrica, Informe-se e Diga Não, que existe desde 2017. O material foi elaborado em conjunto pela Secretaria de Estado da Saúde, pela Defensoria Pública, por entidades médicas e de enfermagem e por associações de doulas, além de outros parceiros com apoio do Ministério Público de Santa Catarina. O promotor de justiça Douglas Roberto Martins, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde Pública do MP catarinense, reforçou a importância da divulgação desse material, que está disponível à população na forma física e digital.
O físico vai ser objeto de um projeto a ser apresentado para o Fundo de Reconstrução de Bens Lesados pela Secretaria de Estado da Saúde, que tem por objetivo distribuir mais de 20 mil exemplares no Estado, em especial com mulheres em pré-natal, em período de pré-natal. Mas também em formato digital no site do Ministério Público de Santa Catarina, no site da Secretaria de Estado da Saúde e imagino que também no site de todos os demais parceiros desse trabalho.
outro destaque da semana na Alesc foi a abertura dos trabalhos da Comissão de Turismo da Casa. A reunião de instalação do colegiado foi realizada na terça-feira, dia 3, com a eleição do deputado Carlos Humberto, do PL, como presidente e do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, como vice. O grupo foi criado a partir da aprovação de um projeto de resolução que dividiu a antiga Comissão de Turismo e Meio Ambiente em duas. De acordo com o regimento da Alesc, o novo colegiado deve exercer a função legislativa e fiscalizadora sobre assuntos relativos ao desenvolvimento turístico e outros temas relacionados ao setor.
O deputado Carlos Humberto destacou o que esse segmento representa para a economia de Santa Catarina.
O turismo é uma atividade econômica importante para o Estado. Quase 14% do nosso PIB hoje já vem do turismo, enquanto no Brasil é 6%. A gente está mais do que o dobro do Brasil. É uma das atividades das mais importantes para o nosso Estado, uma das maiores geradoras de emprego, maiores geradoras de renda para o Estado, que gera muita alternativa para a população de Santa Catarina e como um negócio deve ser encarado e desenvolvido, e a Comissão do Turismo está aqui para auxiliar, através do Poder Legislativo, o turismo de Santa Catarina.
Também fazem parte da comissão os deputados Volney Weber, do MDB, Fabiano da Luz, do PT, Márcio Machado, do PL, Lucas Neves, do Podemos e Marcos José de Abreu, Marquito, do PSOL.
E na segunda-feira, dia 2, a Assembleia Legislativa realizou sessão especial para a entrega da Certificação de Responsabilidade Social e do Troféu Destaque SC. A iniciativa reconhece empresas e organizações sem fins lucrativos que desenvolvem ações voltadas ao bem-estar da comunidade e à preservação do meio ambiente em Santa Catarina. A solenidade foi conduzida pelo segundo secretário da mesa diretora do Parlamento Catarinense, o deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT. Ele enfatizou a importância da premiação criada pela Alesc em 2004.
É o reconhecimento de empresas, sejam elas públicas ou privadas, entidades sem fins lucrativos, sem fins econômicos, que se destacam e de maneira assim muito especial na questão que envolve o social. E aqui nós poderíamos realçar, nesse sentido, aqueles que se destacaram ao longo do ano em atividades socioambientais, onde se resgata um pouquinho esta grande e importante função de cuidar do planeta como um todo.
A 13ª edição do Prêmio de Responsabilidade Social registrou 115 inscrições. Dessas, 69 receberam certificado. Elas foram selecionadas a partir de um processo de análise conduzido por uma comissão mista formada por representantes da Alesc, além de membros de 10 entidades e instituições parceiras.
A presidente do grupo, Daina Maressa Pamato, explicou os critérios para a indicação dos contemplados e ressaltou a relevância da premiação.
É um processo em que as instituições, então, encaminham o balanço social. Esse é o principal documento que a gente avalia. E esse documento contém, então, as ações que as entidades fazem, tanto para o seu público interno, seus colaboradores, funcionários, mas também para o público externo. E isso é muito importante, porque é a relação de cada organização com a sua comunidade, ao seu entorno, né? Então, ações de cunho social, ambiental, ético. É uma forma também de deixar mais transparente as suas ações, né? E essa relação da troca da entidade, da organização, para o seu entorno, né? O seu território, tanto local, regional e também estadual. Então, esse reconhecimento é importante para as instituições, né, que podem, então, ter esse selo e podem difundir isso. E também a Alesc, porque traz a sociedade para perto de si, né, que para a casa do povo.
Aquelas que apresentaram os melhores balanços sociais do ano passado e alcançaram os índices mais elevados na avaliação da comissão mista disputaram o troféu Destaque SC. A honraria foi entregue a 5 empresas e 3 entidades em 6 categorias, de acordo com o porte e o setor de atividades.
E você pode ter mais informações sobre o Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Siga @AssembleiaSC no Instagram, no Facebook, no X e no TikTok. Você também pode acompanhar o canal Assembleia SC no YouTube.
Além disso, pode receber as novidades da Assembleia Legislativa no seu telefone celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 489-9960-1127.
E essa foi a edição número 209 do Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio.
Em cada episódio, nós destacamos um tema debatido no parlamento catarinense e continuamos trazendo as principais novidades da semana na Alesc.
Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio Alesc, e com a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. O roteiro foi de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio de Ronaldo Geller. Até a próxima.
Até lá!